Economias. Chega hoje ao fim a 7ª Conferência Internacional de Tóquio para o Desenvolvimento Africano, em Yokohama. Nos próximos 3 anos, o Japão prometeu um investimento de 20 mil milhões de dólares em África. O economista guineense e antigo secretário-geral adjunto das Nações Unidas para a África, Carlos Lopes, analisa a mudança estratégica económica do Japão nos mercados africanos.
Bom, eu penso que o Japão, e aliás também é o caso de outras regiões do mundo, que têm, digamos, tendências para se implementar em mercados em expansão, em mercados emergentes, deu-se conta que a África, de facto, oferece oportunidades de negócio. E essas oportunidades de negócio muitas vezes não podem ser efetivadas sem se atacar a problemas básicos, como, por exemplo, as infraestruturas. Daí o interesse em seguir o exemplo da China, que é de investir fortemente nas infraestruturas como ponto de entrada para o resto, não é? Porque os dias das matérias-primas importadas a bruto estão cada vez mais ameaçados e cada vez é mais importante também dar importância, digamos, às questões de sustentabilidade. E, portanto, por todas essas razões, a estratégia tinha que mudar. E acho que o Japão está num período de inflexão da sua estratégia habitual, está de facto a mudá-la. Há países como os Estados Unidos que falam, mas ainda não mudaram. Há regiões como a Europa, de que se espera muito, mas por enquanto está muito lento, até porque as discussões internas da União Europeia sobre a forma como deve lidar com o processo orçamental vão depender da constituição da nova Comissão. E, portanto, está um pouco parado em relação àquilo que prometeu para a África. E, evidentemente, há países emergentes muito agressivos nas suas políticas africanas, não é só o caso da China, mas também o caso de países como a Turquia, de alguns países do Médio Oriente, e até países como a Indonésia, a Malásia, países da Ásia que vêm no mercado africano grandes possibilidades.
Fala de sustentabilidade, muitos países africanos têm dívidas que excedem os limites de endividamento e capacidade de pagamento com outros países. É o caso de Angola, que recentemente anunciou a privatização de grandes empresas nacionais. O Japão pode ser um suporte importante no investimento de Angola, neste caso?
A questão da dívida é mais complexa. Há alguns países africanos que estão, de facto, em situações de endividamento não muito favoráveis e que ultrapassaram, digamos, os índices de sustentabilidade da dívida que devem ser mesurados não em função do tamanho da dívida em relação ao PIB, que é normalmente o que se faz mais facilmente, mas mais em relação às capacidades de pagamento do país de servir a sua dívida, porque há dívidas com grandes montantes, mas que são concessionais, e há dívidas que podem ser mais pequenas, mas que são com taxas de juros muito elevadas comerciais. Portanto, há um problema de gestão da dívida em África e há alguns países que estão a atravessar dificuldades, mas há um certo exagero na realidade e na dimensão da dívida africana, tanto mais que os países da OCDE são os países que têm as maiores dívidas do mundo, e, portanto, não se fala deles do mesmo tom. Os países africanos têm dívidas que rondam agora os 50% de rácio em relação ao PIB, quando a média na OCDE é de 120%. Mas, isto dito, há países, de facto, com algumas dificuldades porque têm uma estrutura económica que não mudou o suficiente, não introduziram reformas, não fizeram o necessário para a transformação estrutural e dependem demasiado de algumas matérias-primas de exportação, que não transformam, que é o caso de Angola. Portanto, quando há volatilidade dos preços, acaba por afetar tudo o que é serviço público, tudo o que é investimento público, pura e simplesmente porque Angola não cobra impostos para o resto da economia. Angola, mais do que privatizar, tem é que ter um aparelho fiscal muito mais eficiente, que não é o caso, tem que acabar com as isenções e as facilidades que concede a uma elite e a um grande grupo de empresas que não pagam os impostos que deveriam. E é isso que vai fazer a diferença e não tanto as privatizações.
O mesmo acontece em Moçambique, relativamente à dívida.
É uma questão ligeiramente diferente. Em Moçambique há mesmo vigarice da grande, que é, digamos, a utilização do potencial do gás, que antes era utilizado como moeda de troca para endividamento oculto, antes mesmo de o gás ser explorado. Então é uma situação de níveis ilícitos muito maiores, e que são, de facto, quer dizer, é uma espécie de doença holandesa antes mesmo do gás ser explorado.
O Japão quer investir no continente africano. O que é que a África ganha com este investimento, por seu lado?
Quanto mais, melhor, não é? Quer dizer, nós na África devemos ficar contentes com o interesse e todas as manifestações de interesse são bem-vindas. E, portanto, quanto mais competição houver, mais capacidade de negociação e maior oportunidade para os africanos de tirar proveito daquilo que deve ser, digamos, a sua política em relação aos parceiros, que é uma política, a meu ver, que deve defender a transformação estrutural que passa pela industrialização. Ou seja, em vez de os países continuarem a exportar produtos acabados e manufaturados para a África e importar coisas brutas, nós devemos ter melhores parcerias com aqueles que são capazes de mudar esta situação.
Era o professor de Economia Carlos Lopes, antigo secretário-geral adjunto das Nações Unidas para a África, neste Magazine Economias, que está, como sabe, de regresso na próxima sexta-feira. Até lá.